Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Envolvido de assassinato de ambientalista no Maranhão, é condenado a 35 anos de prisão. Acordo entre polícias vai reforçar combate ao crime em Roraima. Operação do Ibama gera mais de 2 milhões de reais em multas e embargos em área desmatada no Amazonas. E Escola de Parintins desenvolve projeto Vozes Ancestrais.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, na edição de hoje, caso Raimundo Santos. Réu é condenado a 35 anos de prisão após década de espera. A vítima, que era do Conselho da Reserva Biológica do Gurupi, foi assassinado em uma emboscada em 2015. Emanuele Araújo é quem traz as informações.
O réu Francisco da Silva Souza, envolvido no assassinato do ambientalista Raimundo Santos, na zona rural de Bom Jardim, foi condenado a 35 anos de prisão. O julgamento aconteceu no Fórum de Justiça da cidade, que fica a 721 quilômetros da capital São Luís. Antes do início da sessão, familiares e amigos de Raimundo Santos realizaram uma manifestação em frente ao salão do júri. O caso representou o fim de uma busca por justiça que se arrastava há mais de 10 anos. Raimundo Santos Rodrigues, de 54 anos, foi morto a tiros em uma emboscada no dia 25 de agosto de 2015. O caso teve grande repercussão em todo o Brasil, pois Raimundo fazia parte do Conselho de Proteção da Reserva Biológica do Gurupi e sua atuação em defesa do meio ambiente foi apontada como motivo para o crime. Sua esposa, Maria da Conceição Chaves Lima, também foi baleada, mas sobreviveu. A investigação foi conduzida pela Polícia Federal e acompanhada pela ONG Justiça Global, que atua na defesa de direitos humanos no Brasil, especialmente para ambientalistas. Raimundo já vinha sofrendo ameaças devido à sua atuação. A representante da ONG Justiça Global, Melisanda Trentin, fala sobre o caso.
Seu dos Santos, assim como inúmeros outros casos de ambientalistas e defensores de direitos humanos aqui no Maranhão, já vinha sofrendo ameaças pela sua atuação.
Segundo as investigações da Polícia Federal, o crime teve como mandantes o fazendeiro José Escórcio Cerqueira, falecido em 2017, e o seu filho. E como intermediário teve Francisco da Silva Souza, o condenado, que teria recebido 10 mil reais para contratar dois pistoleiros. Um dos pistoleiros morreu logo após o crime. O segundo permanece sem identificação. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal firmam um acordo para reforçar combate ao crime em Roraima. A iniciativa reforça a política de integração das forças do Estado. Quem traz os detalhes é Lauane Gonçalves.
Em uma ação estratégica para intensificar o enfrentamento à criminalidade, a Polícia Civil de Roraima e a Polícia Rodoviária Federal firmaram nesta semana um acordo de cooperação técnica voltado à integração de sistemas, compartilhamento de dados e desenvolvimento de operações conjuntas no Estado. O acordo foi formalizado pelo delegado-geral da Polícia Civil, Luciano Silvestre, e pelo superintendente da PRF em Roraima, Marcelo Aguiar, durante solenidade realizada na sede da Delegacia-Geral. Também participaram do encontro o delegado-geral Jimmy Santana, o diretor administrativo da Polícia Civil, Wesley Costa de Oliveira, além de equipes do Núcleo de Inteligência e policiais rodoviários federais. O convênio prevê cooperação mútua no compartilhamento de sistemas tecnológicos, acesso a bases de dados estratégicas, realização de operações conjuntas, capacitações técnicas e intercâmbio de informações de inteligência, além de ampliar a capacidade de resposta no combate ao crime organizado, tráfico de drogas, crimes patrimoniais e outras práticas que exigem atuação coordenada entre as forças de segurança. Para o delegado-geral, Luciano Silvestre, a iniciativa fortalece a política de integração das forças de segurança no Estado.
O governo de Roraima, através da Polícia Civil, firma acordo com a PRF. Iremos ceder esse sistema da Polícia Civil para a PRF. Iremos conseguir um sistema altamente qualificado da PRF. Objetivo, combater a criminalidade. Como bem diz o governo do Estado, a integração entre as forças de segurança é o que mais interessa para a população no combate à criminalidade.
O superintendente da PRF em Roraima, Marcelo Aguiar, destacou que o acordo amplia a troca de informações e fortalece o enfrentamento às organizações criminosas.
Então a PRF fica muito satisfeita em poder fornecer o acesso ao sistema Alerta Brasil e que essa troca de informações possa colaborar, né, com as investigações da Polícia Civil para fazer frente a todos os desafios, né, aos enfrentamentos à criminalidade aqui no estado de Roraima.
A parceria representa um avanço na atuação integrada das forças de segurança, ampliando a capacidade de investigação, repressão qualificada e resposta a crimes, especialmente aqueles de caráter interestadual. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Operação do Ibama no sul do Amazonas gera mais de 2 milhões de reais em multas e embargos de áreas desmatadas. Durante a operação, os agentes destruíram 2 tratores, 1 escavadeira hidráulica, 2 caminhões, 3 motocicletas e estruturas usadas em atividades ilegais. As informações você confere com Júlia Viana.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis realizou, ao longo do mês de abril, a Operação Maravalha no sul do Amazonas, com foco no combate à exploração, ao beneficiamento e à comercialização ilegal de madeira. A ação alcançou os municípios de Manicoré, Humaitá, Apuí, Novo Aripuanã e Tapauá, áreas que concentram mais de 110 empreendimentos madeireiros ativos, segundo o Cadastro Técnico Federal. O diretor-presidente do Ibama, Joel Araújo, destacou a dimensão da operação e os desafios enfrentados. Segundo ele, a ação reuniu dezenas de agentes e atingiu diversos municípios estratégicos.
Foi uma grande operação, foram envolvidos 80 agentes públicos. Uma equipe do Ibama foi atacada na região de Manicoré, na BR-230, que resultou na destruição de uma viatura do órgão. Essa operação vem também para mostrar que esse tipo de atitude não ficará sem resposta e que tem resultados positivos, como o que nós estamos vendo nos últimos dias em relação à queda dos índices de desmatamento, especialmente no estado do Amazonas, que teve uma redução de 30% em relação ao mesmo período do ano passado.
Na região da BR-319, que liga Humaitá a Manaus, o Ibama notificou 8 empreendimentos madeireiros e identificou 6 áreas com indícios de desmatamento e queimada. As autuações somam 2,6 milhões de reais em multas e incluem um embargo de aproximadamente 817 hectares.
Vale lembrar que as equipes atuaram na exploração madeireira, né, na indústria madeireira da região do distrito de Santo Antônio do Matupi, também fiscalizou infrações ambientais dentro das terras indígenas, como a terra indígena Tenharim Marmelo, além de unidades de conservação. Foram aí 15 madeireiras autuadas pelo Ibama e que tiveram a sua madeira irregular no pátio apreendida. O total de multa foi de R$ 946 mil.
Durante a operação, os agentes destruíram 2 tratores, 1 escavadeira hidráulica, 2 caminhões, 3 motocicletas e estruturas usadas em atividades ilegais. Os responsáveis pelas irregularidades respondem a sanções administrativas, como multas, embargos e suspensão das atividades, conforme a legislação ambiental. Com produção de Uri Bezerra, de Santarém, Júlia Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, postos baixam 60 centavos no preço da gasolina em Manaus.
Em 2025, o Fundo Nacional de Solidariedade destinou R$ 7.236.241, alcançando mais de 918 mil pessoas em todo o Brasil. O apoio do Fundo Nacional de Solidariedade com recurso da Coleta Nacional da Solidariedade se traduz em compromisso com a vida e em mudança na realidade de cada projeto aprovado.
Ele veio morar entre nós. Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade nas celebrações do Domingo de Ramos. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
Postos baixam 60 centavos no preço da gasolina em abril, sem nenhuma redução da refinaria em Manaus no mês. Confira com Bruno Elander.
Manaus iniciou abril com o preço da gasolina a R$ 7,59 nos postos e terminou o mês com R$ 6,99 nas bombas. Nesse período, não houve nenhuma redução de preço na refinaria privatizada de Manaus, a REAN. Pelo contrário, esse combustível aumentou de R$ 3,97 para R$ 4,17 o litro no dia 3 de abril. De acordo com o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalio Frache, o movimento inverso dos postos em relação à refinaria reflete uma adaptação do mercado interno aos preços praticados pelas distribuidoras.
Então nós temos aí um encolhimento de margem na parte do diesel e a gasolina, pela política que o governo federal tem adotado, pelas fiscalizações, por todas essas questões, ela tem sido sim objeto de mais atenção e eu acredito que isso tem sido influenciado. Agora quando a gente fala, mas não houve redução na refinaria, mas quantas vezes houveram reduções e não foi reduzido no preço bomba? Quem dita o preço é o mercado.
O dirigente do Procon Amazonas afirma que a distribuição é o setor menos transparente da cadeia de formação de preços dos combustíveis e, por isso, ele pede pressão popular para modificação nas regras de transparência para que a população possa ter acesso às informações.
Eu chego numa distribuidora como instituição, como Procon, eles não nos atendem praticamente. Por quê? Porque eles não têm obrigação de atender, como não tem a relação de consumo com o consumidor direto. Ela é um elo da cadeia, que tem contratos com cada posto, mas essa importância ela não pode superar o direito da população para que a gente consiga ter a transparência do setor de distribuição na composição do preço do combustível. Porque cada posto compra de um valor e aí todos vendem com o mesmo preço. Eu não estou falando que os postos estão combinando. Eu estou só questionando que essa falta de transparência do setor de distribuição faz com que a população entre sempre vendida na relação de consumo. E muitas vezes os órgãos de defesa do consumidor também.
Atualmente, o Amazonas tem a única refinaria da região norte, que é privatizada e possui 4 distribuidoras de combustíveis. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Escola de Parintins desenvolve projeto Vozes Ancestrais com foco na valorização dos povos originários. A proposta destacou as etnias Sateré-Maué, Munduruku, Scariana e Parintintins. Acompanhe com João Carlos Moraes.
A Escola Municipal Charles Garcia promoveu nesta quinta-feira, dia 30 de abril, o projeto Vozes Ancestrais, Povos Indígenas de Parintins. Iniciativa dedicada à valorização e ao reconhecimento dos saberes dos povos originários da região. A programação ocorreu na quadra poliesportiva da instituição e reuniu estudantes do 6º ao 9º ano em uma série de atividades culturais, artísticas e educativas. A proposta destaca as etnias Sateré-Maué, Munduruku, Scarianas e Parintintim, conforme explica o professor Daniel Rodrigues, coordenador do projeto.
Nós temos aqui estandes que falam sobre a culinária, sobre a cultura, sobre as lendas, sobre os mitos. Nós temos apresentações musicais, encenações, justamente para que, a partir disso, nós possamos resgatar um pouco da cultura de Parintins, da memória, e também pensar que esses povos e essas populações que estão sendo tratadas aqui, que são os Sateré-Maué, os Munduruku, os Scarianas e também os Parintintim, eles são povos que ainda hoje estão presentes, vivenciam a sua cultura e logo merecem o respeito da sociedade.
A estudante do 9º ano, Isadora Evelyn, fala sobre a preparação de sua turma para a apresentação do evento, que segundo ela, agregou muito mais conhecimento.
Foi muito importante, a gente fez algumas pesquisas para não fazer coisa errada, também a gente teve apoio dos professores, foi muito divertido também, ajudou muito a gente em algumas coisas, a entender a nossa história, história, os parintintins e um muro que a gente vai apresentar. Então, foi muito importante para a gente entender a nossa história.
Saberes medicinais por meio da floresta também foram evidenciados no evento. Fruto de pesquisa da equipe da aluna Yumi Oliveira, responsável por mergulhar na cultura dos povos iscarianas. Ela ressalta o trabalho apresentado.
Um trabalho em grupo que é sobre os povos iscarianas. Muito importante para aprender um pouco sobre os povos originários. E a gente está fazendo um trabalho que apresenta as plantas, folhas, sobre as raízes, sim, sobre a etnia e as plantas que curam, que plantas medicinais, né? Folha, casca, raiz, óleos, tem capixeiroso, saradudo. Minha avó, ela é extremamente isso, ela é muito da espiritualidade entre a natureza.
Já a turma da Janaína Santos Maciel, do sexto ano, ficou responsável por abordar a culinária do povo Sateré-Maué. A estudante explana alguns destaques apresentados no projeto Vozes Ancestrais.
A culinária do povo indígena Sateré-Maué é originária da região Amazonas, especialmente entre os rios Indirá e Maurau, é profundamente ligada à natureza, à tradição e o modo de vista da floresta. Eles produzem um bastão de guaraná, forma artesanal, que é ralado e misturado com água para preparar uma bebida energética e medicinal, utilizando no dia a dia e também em rituais. A mandioca também é base fundamental de alimentação. A partir dela, produzem farinha, beiju, tapioca. Entre as proteínas, destacam-se peixes nas regiões como tucunaré, tambaqui, além de carnes de caça, frutas amazônicas como açaí, bacaba e cupuaçu. Mais que alimentação, a culinária Sateré-Maué representa identidade, cultura e espiritualidade de conexão com as naturezas.
De acordo com o professor Daniel Rodrigues, o projeto faz referência ao Dia dos Povos Indígenas, celebrado no dia 19 de abril, e atende à Lei nº 11.645/2008, que prevê a inclusão da história e cultura indígena no currículo escolar. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Polícia Rodoviária Federal inicia nesta quinta-feira a Operação Dia do Trabalho 2026. A ação tem como foco a segurança viária durante o feriado prolongado. Quem traz os detalhes é Lauane Gonçalves.
A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, inicia nesta quinta-feira, dia 30 de abril, a Operação Dia do Trabalho 2026. A mobilização, que se estende até o próximo domingo, dia 3, tem como objetivo principal garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito durante o feriado prolongado. O período gera aumento no fluxo de veículos em rodovias federais, resultando em aumento de riscos de acidentes. Diante desse fato, a PRF irá reforçar o policiamento e fiscalização em todo o Brasil. Em Roraima, as ações ocorrerão em pontos específicos das rodovias federais, onde há maior incidência de infrações que possam causar acidentes. O feriado de 1º de maio, que este ano acontece em uma sexta-feira, costuma registrar um aumento no volume diário médio de veículos. Historicamente, esse cenário, aliado a comportamentos de risco, eleva as chances de sinistros graves. Por isso, a PRF intensificará o patrulhamento ostensivo para coibir as principais infrações de trânsito, que geram maiores riscos. Embriaguez ao volante terá fiscalização rigorosa com o uso de etilômetros. Excesso de velocidade com a utilização de medidores de velocidade em trechos críticos, ultrapassagens indevidas, monitoramento de trechos de pista simples. Equipamentos de segurança terá verificação do uso de cinto de segurança, cadeirinhas e capacetes. O uso do celular terá o combate à distração ao dirigir. Paralelamente à segurança viária, as equipes atuarão no enfrentamento à criminalidade com foco no combate ao tráfico de drogas e armas, roubo de cargas, contrabando e exploração sexual de crianças e adolescentes. E vale dicas para uma viagem segura neste feriado prolongado, viu? Dirigir com atenção, esteja atento à sinalização e ao comportamento do fluxo de veículos durante a locomoção. revisão preventiva, verifique pneus, freios, luzes e níveis de óleo e água antes de pegar a estrada. Planejamento, informe-se sobre as condições climáticas e pontos de parada. Descanso, motorista cansado perde reflexos. Respeite o tempo de descanso. Documentação, certifique-se que o documento do veículo e a CNH estão em dia. Direção e álcool. O motorista, sob efeito de ingestão de álcool, perde reflexo e gera riscos de acidentes graves. Então, se for dirigir, não faça uso de bebidas alcoólicas. Em caso de emergência em rodovias federais, ligue 191. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Justiça Federal deu início ao processo para julgamento de duas pessoas denunciadas pelo Ministério Público Federal por integrarem um esquema criminoso de desmatamento ilegal, apropriação de terras públicas e fraudes documentais na região de Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira. A decisão, chamada juridicamente de recebimento da denúncia, foi publicada no último dia 24. O Ministério Público Federal pede à Justiça que os réus sejam condenados a pagar no mínimo R$16.400.000 para a reparação dos danos ambientais e a devolução dos lucros obtidos ilegalmente com a exploração da área. O funcionamento do esquema, segundo a denúncia do Ministério Público Federal, um dos denunciados, que é empresário, atuava como real proprietário e beneficiário de um imóvel rural de mais de 1.000 hectares, localizado em terras do domínio da União. Para explorar a área com a formação de pastagens e criação de gado, o empresário desmatou a floresta nativa amazônica e registrou a propriedade em sistema oficiais como Cadastro Ambiental Rural, o CAR, com o nome de um ex-funcionário, também denunciado pelo Ministério Público Federal. O objetivo era ocultar o verdadeiro dono e evitar multas e punições criminais. A investigação demonstrou que o suposto proprietário da fazenda possuía uma renda mensal média pouco superior a um salário mínimo, valor incompatível com a aquisição de uma propriedade rural daquele tamanho e uma área altamente valorizada. O laranja havia trabalhado anteriormente para a família do empresário em funções como coletor de lixo domiciliar e demolidor de edificações. Além disso, verificou-se que ele residia no mesmo prédio onde funcionava a empresa do acusado. Durante a investigação, a Polícia Federal reuniu provas de que o empresário era o verdadeiro responsável pela fazenda, incluindo documentos do laranja em sua posse, controle financeiro das atividades, indícios de presença no local e ordens para interromper trabalhos durante a fiscalização, evidenciando tentativa de ocultar irregularidades. O empresário vai responder pelos crimes de desmatamento ilegal de floresta pública, impedimento da regeneração da vegetação, falsidade ideológica, uso do documento falso com pena igual à que foi estabelecida a falsificação ou alteração de documentos. E o ex-funcionário que autuou como laranja vai responder por falsidade ideológica e uso de documento falso. Em instantes você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar. Amazônia é notícia. Rádios que conectam a vivência dos territórios.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Emenda Fantasma, com o objetivo de investigar irregularidades na aplicação de recursos públicos federais destinados à saúde no município de Santarém. As investigações indicam pagamento antecipado e integral com recursos do Fundo Nacional de Saúde para aquisição de ambulâncias que não foram entregues à administração municipal, evidenciando indícios de desvio de finalidade e possível apropriação indevida de verbas públicas. Apura-se a possibilidade de de atuação coordenada entre agentes públicos e representantes da empresa contratada, com o objetivo de conferir aparência de regularidade à despesa, mediante possível inserção de informações inverídicas em documentos oficiais. Por determinação judicial, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos municípios paraenses de Santarém e de Ananindeua. Também foram autorizadas medidas cautelares, como acesso a dados eletrônicos, afastamento de servidores públicos, suspensão das atividades da empresa investigada e diligência para a localização dos bens contratados. Os investigados poderão responder em tese pelos crimes de peculato e de falsidade ideológica, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser identificados no curso das investigações. As informações são da Assessoria da Polícia Federal. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, abriu uma chamada pública para mapear projetos de conservação e turismo de vida silvestre no Brasil. O objetivo é reunir as informações em uma plataforma para facilitar a busca de financiamento para as iniciativas. O chamamento público é voltado para organizações, pesquisadores e empreendedores que atuam em projetos de conservação, observação e turismo de vida silvestre no país. A ação faz parte do programa Caminhos da Biodiversidade Cidade do IBAMA, que busca ampliar e fortalecer as iniciativas sustentáveis. No Amazonas, diversos programas são desenvolvidos e geram renda para as comunidades. O superintendente do IBAMA no estado, Joel Araújo, convida os executores dos projetos a participarem do mapeamento.
Se você realiza algum tipo de atividade nesse aspecto, como o manejo do pirarucu, o programa Quelones da Amazônia, o projeto Pé de Pincha, o turismo sustentável, a educação ambiental, preservação de igarapés, de lagos, assim como projetos relacionados à destinação do lixo, projetos de educação ambiental. Então, todos estão convidados a participar dessa grande plataforma que vai reunir esses projetos, vai aliar esses projetos e facilitar a visibilidade nacional.
Nesta primeira fase, os projetos selecionados serão qualificados na plataforma Pangea para visualização, análise e monitoramento geoespacial. A ferramenta vai permitir o acesso essas informações, ações estratégicas de gestão e tomada de decisão. O superintendente reforça que o mapeamento dos projetos vai possibilitar mais visibilidade e atração de financiamentos.
O programa Caminhos da Biodiversidade visa fazer o mapeamento de iniciativas de conservação da natureza, educação ambiental e especialmente de observação da vida silvestre, onde outras instituições poderão consultar essa plataforma e enxergar ali onde os projetos são realizados e poder patrociná-los, financiá-los, participar diretamente e também realizar visitações.
Para participar, os interessados devem enviar arquivos geoespaciais das áreas de atuação por meio de formulário específico disponibilizado no site do IBAMA, ibama.gov.br. Repetindo, ibama.gov.br. É fundamental que as informações sejam preenchidas de forma correta, já que vão servir de base para futuras ações de conservação. As informações são de Nuno Lobo. E encerra aqui a edição de número 4.442 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Bruno Elander, Lawane Gonçalves, Emanuele Araújo, Júlio Viana e João Carlos Moraes. Edição da Leôcio Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite, um excelente feriado e um bom final de semana. Música.